Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, querido ouvinte, está começando mais uma edição do Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, especialmente para você que vive e trabalha no campo. Aqui é Jorge Macau e hoje vamos falar de um tema mais que atual e que tem tudo a ver com o futuro da agricultura, principalmente devido à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, em que o Brasil tem forte liderança e exerce importante papel no contexto mundial. A nossa conversa de hoje é sobre o manejo do solo como estratégia para reduzir a emissão dos gases de efeito estufa na fruticultura irrigada no semiárido brasileiro, com foco nas culturas da manga e do melão. As mudanças climáticas já são uma realidade. A Embrapa tem se dedicado a pesquisar soluções que contribuam para tornar a produção agrícola mais sustentável. No semiárido, onde o clima já é desafiador, essas mudanças podem agravar ainda mais a situação, com secas mais prolongadas e chuvas cada vez mais irregulares. Diante disso, práticas agrícolas sustentáveis são essenciais e uma das chaves são os modelos de agroecossistemas multifuncionais com foco no manejo de solo. E para explicar melhor essas práticas, convidamos a pesquisadora Diana Deon, da Embrapa Semiárido, unidade da Embrapa localizada em Petrolina, Pernambuco.
Um dedo de prosa.
Diana, para a gente começar nossa prosa, conta para o pessoal de casa. Que atividades agropecuárias liberam gases de efeito estufa? E quais gases são esses?
Primeiro, preciso que a gente entenda que a agropecuária, assim como as outras atividades, todas as outras atividades desenvolvidas pelo homem, ela está associada à emissão de gases de efeito estufa. E no caso da agricultura, os três principais gases emitidos por essa atividade são o dióxido de carbono, que é o CO2, que a gente ouve muito falar na mídia, o metano, que é o CH4, e o óxido nitroso, o N2O. O metano e o óxido nitroso são bem menos concentrados na atmosfera, mas eles têm um potencial de causar aquecimento global muito maior do que o CO2. Então, qualquer emissão, ainda que pequena, acaba tendo um impacto grande. E por conta do CO2 ser o mais concentrado na atmosfera, a gente costuma se referir a esses gases de efeito estufa como CO2 equivalente. Então a gente ouve muito falar em emissões de carbono, né, em pegada de carbono por conta do CO2, que possui carbono, né, ser o gás mais concentrado na atmosfera. Bom, então como a agricultura emite esses três gases, é importante a gente olhar quais são as principais fontes, né, dentro do processo agrícola, de maneira geral, onde que a gente tem emissões desses gases. Então, principalmente pela fertilização nitrogenada. Qualquer adubo nitrogenado, seja orgânico ou mineral, está associado com emissões de óxido nitroso. Outra fonte importante na agricultura é o manejo dos dejetos animais. Uma outra fonte é o cultivo de arroz, no caso o arroz irrigado por inundação, não é o nosso caso aqui no semiárido, mas eu estou dando um panorama geral das emissões da agricultura, e também a queima de resíduos.
Mas o solo também pode atuar como sumidouro de gases do efeito estufa, certo? Como isso funciona e que práticas ajudam nesse processo?
Se por um lado eu falei aqui todos esses pontos que o solo pode estar emitindo gases de efeito estufa, o solo também ele pode funcionar como um agente de sequestro desse carbono, como um grande depósito, um grande armazenamento de carbono. E ele tem um potencial de acumular carbono muito grande, né? Dessa maneira, a gente pode elencar algumas práticas para promover esse acúmulo ou esse sequestro de carbono no solo. Como, por exemplo, evitar o revolvimento. Então, evitar arações e gradagens adicionar resíduos orgânicos ao solo, né, sejam eles de origem animal ou vegetal, e proporcionar condições para que esse material não se decomponha tão rápido, ou seja, para que ele permaneça por um longo período de tempo ali no solo, então ele vai estar acumulando carbono. Então, usar a adubação nitrogenada de uma maneira racional, não é não utilizá-la, mas utilizá-la de uma maneira racional dentro da demanda da cultura, fazendo parcelamentos. No caso da fruticultura irrigada, é muito comum e é muito viável fazer várias aplicações de adubos, porque a aplicação vai via água de irrigação, num processo que a gente chama de fertirrigação. Então, é uma maneira que a gente tem. E outra maneira relacionada aí ao fornecimento de nitrogênio para as culturas é utilizar a fixação biológica de nitrogênio.
E quando falamos em fruticultura no semiárido, quais são os principais desafios relacionados ao manejo do solo?
Veja bem, na região semiárida, a gente tem uma diversidade muito grande de solos, mas, de maneira geral, esses solos são pobres em matéria orgânica e têm uma baixa fertilidade natural. Então, quando a gente pensa em áreas cultivadas, independente da cultura, a gente precisa trabalhar essa questão da fertilidade, né? Principalmente melhorando os teores de matéria orgânica, melhorando a retenção de cátions, a capacidade de retenção de cátions do solo, que é a CTC. Então, aumentar a matéria orgânica é fundamental para que a fertilidade do solo como um todo melhore, né? Se a gente só ficar adicionando nutrientes sem trabalhar a matéria orgânica, não vai, essa adição de nutrientes, essa adubação não vai ser tão efetiva. Além disso, a matéria orgânica tem um papel muito importante de retenção de água. Então, dois principais benefícios assim, que a gente poderia elencar da matéria orgânica seriam a retenção de água e de nutrientes no solo. E aí, considerando as condições do semiárido, né, em que a gente tem solos de baixa fertilidade natural e tem a questão da alta evaporação, mesmo no ambiente irrigado, é um desafio a gente ter matéria orgânica para favorecer essa questão de retenção de água também. Então, acredito que o teor de matéria orgânica é um desafio muito grande para a fruticultura no semiárido.
Diana, que pesquisas vêm sendo desenvolvidas para superar esses desafios?
Na Embrapa Semiárido, a equipe de pesquisadores como um todo já tem trabalhado nessa proposição de modelos de baixa emissão de carbono há um certo tempo, né? Então, nós temos alguns estudos sendo desenvolvidos há mais de 10 anos, baseado em modelos que incluem o aporte de material orgânico ao solo, né? Esse material orgânico é oriundo de plantas de cobertura e associado ao não revolvimento do solo. Então, aportar esse material e revolver o solo ou aportar esse material e deixá-lo sobre a superfície, protegendo o solo. E essas plantas de cobertura que nós temos estudado, elas são, na verdade, uma mistura de várias espécies. Os trabalhos que nós temos conduzido aqui envolvem 14 espécies, divididas aí entre gramíneas, oleaginosas e as leguminosas, que são aquele grupinho de plantas que se associam com bactérias e fazem a fixação biológica de nitrogênio. Feijão de porco, mucunas, guandu, labilab, crotalária, são exemplos das leguminosas que nós temos estudado.
Começando pela manga, que trabalhos estão sendo realizados e quais avanços já foram alcançados?
Então, com relação à cultura da manga, nós temos um experimento implantado desde 2012, que vem sendo conduzido desde essa época, né? Então, todos os anos a gente reaplica os mesmos tratamentos no intuito de observar o comportamento a longo prazo. Nesse experimento, nós avaliamos esse grupo de 14 espécies de plantas de cobertura, né? Então, são duas composições envolvendo essas 14 espécies. Uma composição mais rica em gramíneas, tem um pouquinho de leguminosa, mas ela tem predominância de gramíneas. E uma outra composição com predominância de leguminosas e um pouco menos de gramíneas e oleaginosas. Então, esses materiais, eles têm composições químicas diferentes. essa mistura de plantas de cobertura que tem mais leguminosas, ela vai ter mais nitrogênio. E a mistura de plantas que tem gramíneas e oleaginosas, ela tem menos nitrogênio na composição, porque vai ter uma fixação biológica de nitrogênio menor. Mas, por outro lado, é um material que tende a se decompor mais devagar, mais lentamente quando cortado e depositado sobre o solo. E uma outra alternativa, né, a gente tem trabalhado também, é o manejo das próprias plantas espontâneas da área. Então, isso no caso da cultura da mangueira, é feito esse cultivo das plantas de cobertura ou o próprio manejo das espécies espontâneas na entrelinha, já que é uma cultura perene. E nós temos resultados que indicam o efeito desse manejo sobre a ciclagem de nutrientes, sobre a redução da evaporação da água no solo. Então, todos esses essas misturas de plantas que eu comentei, elas são colocadas no solo e uma parte delas é simplesmente cortada e depositada, né? Então, quando as plantas atingem 70 dias após o plantio, a gente corta e deposita sobre o solo ou então incorpora esse material. E aí a gente percebe que com o manejo de simplesmente depositá-las sobre o solo, a gente tem esse grande benefício de redução da evaporação. Enquanto no manejo com incorporação, a gente tem uma maior ciclagem de nutrientes. Não é que ela não ocorra na situação em que a planta só é depositada, mas a ciclagem é um pouco mais lenta nesse caso.
E no caso do melão, que iniciativas têm sido conduzidas e que resultados podem ser destacados?
No caso do melão, a gente tem um experimento muito semelhante ao da manga, com as três misturas de plantas, né? Uma mistura mais rica em gramíneas, outra mais rica em leguminosas e o manejo da própria vegetação espontânea. A diferença é que no caso do melão, essas plantas de cobertura, elas entram como uma rotação de cultura. Não é um cultivo, no caso da manga, elas são cultivadas na entrelinha, então é um consórcio. No caso aqui do melão, é feito esse manejo das plantas antecede o plantio do melão. E a gente tem observado também, né, a questão da vegetação espontânea como uma alternativa para os produtores. Então, às vezes, implantar essa mistura de plantas de cobertura acaba sendo caro ou então acaba sendo difícil por conta da disponibilidade de sementes. Mas uma alternativa seria fazer o próprio manejo das espécies espontâneas que aparecem na área, né? Então, fazer o mesmo tratamento, deixá-las crescer um pouco sem criar sementes, fazer o corte rente ao solo e depositar o material sobre a superfície ou então incorporá-lo.
Muito obrigado, Diana, por compartilhar tanto conhecimento com os nossos ouvintes. Por hoje é só, mas não se esqueça, na página da Embrapa na internet e também no canal da Embrapa no YouTube, estão disponíveis diversos conteúdos, dentre vídeos e publicações sobre o manejo do solo para a redução da emissão de gases de efeito estufa. O endereço é www.embrapa.br. Bom, nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Semiárido. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 87 é o DDD. Telefone 3866-3753. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Fale Conosco e o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Roteiro e entrevistas, Clarice Rocha. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Apresentação e edição de áudio, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Semiárido.